Programa Ponto de Vista.
Nosso programa Ponto de Vista retorna agora com o seu segundo bloco. Hoje estamos falando sobre vocação, especificamente sobre as vocações ordenadas, que é vocação sacerdotal e diaconal. Já falamos aqui com o padre Gregório, estamos com o nosso estúdio com o diácono Almeida, e agora vamos falar com o padre Alex Messias. Você me escuta, padre?
Olá, escuto sim. Bom dia, padre Cristinho.
Bom dia, você tá bom?
Bem, graças a Deus.
Como é que vai a bonita terra de Naviraí?
Pois é, olá ouvintes da Rádio Coração, FM, é sempre um prazer estar falando com vocês. Eu estou bem, estou aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Naviraí, Catedral, e estamos caminhando.
Padre Alex, nós estamos falando hoje sobre vocações ordenadas, amanhã nós celebramos o dia do sacerdote, no dia 11 celebramos o dia do diácono, né? E gostaríamos de ouvir de você, diante desse contexto vocacional, como é que você se sente sendo padre?
Bom, antes de eu falar como eu me sinto como padre, vou partilhar brevemente um pouco da minha história vocacional.
Sim.
Desde criança, eu acompanhava a minha mãe e meu pai à igreja. E, na verdade, o meu irmão, André, ele que era mais envolvido com as pastorais e movimentos da paróquia. Ele que estava no coralzinho, ele que estava no grupo de jovens. Então, a grande torcida da paróquia é que ele fosse para o seminário e se fosse um padre. Com o passar dos tempos, ele é meu irmão mais velho, ele foi tomando outro destino na vida. E eu comecei a me apaixonar pelo serviço dentro da igreja. E foi aí quando eu entrei na pastoral vocacional da paróquia São João Batista de Bataguaçu, fizemos o processo e hoje, graças a Deus, tenho a alegria de ser padre. Para mim, ser padre, evidentemente, não se trata de um mérito, não se trata de um capricho pessoal. Se trata realmente de um amor, de uma misericórdia tão grande de Deus que me confia este ministério.
Agora, padre Alex, você está com quantos anos de padre?
Olha, dia 15 de agosto completarei 5 anos.
5 anos. Me diz, estava falando com o diácono Amaral Almeida ainda há pouco aqui, e lembrando, né, que as funções de padre, elas são, para quem realmente quer trabalhar, né, porque precisa querer também, né, mas elas são exigentes, né? Como é que você gasta seu tempo como padre?
Olha, pergunta interessante, como eu gasto meu tempo?
Sim.
Bom, em primeiro lugar, antes de eu ir para o meu escritório de atendimento ou qualquer atividade, qualquer programação, eu inicio meu dia na Capela do Santíssimo. E o Fé já sabe até a hora que eu vou lá na capela. E com isso ele sabe a hora que eu acordo, né? Esse que é o problema. Eu começo, todos os dias eu começo na Capela do Santíssimo. Ali agradeço, evidentemente, a noite de descanso e confio a ele os trabalhos do dia atual. Evidentemente, o ser padre é um consumir-se como aquela vela do altar que, para gerar luz, ela precisa se consumir. Então, eu procuro consumir meu dia não como um peso, mas também como um prazer nas mais variadas atividades, como o atendimento do sacramento da penitência, da confissão, como a direção espiritual, a visita aos enfermos, idosos, entidades, e evidentemente na competência de pároco, a administração, seja a administração do patrimônio, dos funcionários e da contabilidade. Nós temos profissionais que nos auxiliam nesta área, mas sempre a responsabilidade final é do pároco.
Você também trabalha na questão vocacional, né? Trabalhou, acho que desde a ordenação, você está envolvido nesta área, né? Como é que você avalia este momento vocacional da igreja aqui no Brasil e, sobretudo, aqui no Mato Grosso do Sul? Porque sabemos que sempre houve uma carência de padres, embora tenha aumentado este número, mas ainda somos insuficientes para uma grande parcela da população, para aquele trabalho mais personalizado.
É, desde que eu fui ordenado diácono, eu trabalhava com o Serviço de Animação Vocacional na Diocese de Dourados e também no Regional S1. Por 5 anos eu fiquei na coordenação do Regional, que compreende todo o Mato Grosso do Sul. E no domingo passado foi eleita uma nova coordenação. Eu fui convidado para 2 anos, nós ficamos 5. Aí eu disse para o pessoal, olha, eu já fui uma bananeira que deu caixa, então está na hora de providenciar uma nova coordenação. E assim já nós apresentamos 2 nomes e depois os bispos vão decidir quem será o novo coordenador da pastoral vocacional no estado.
Muito assim bem.
É um procedimento ordinário. Agora, nesses 5 anos trabalhando, seja na Diocese de Dourado, seja na Diocese de Natiraí e no Regional, vocações nós temos. Isso é fato. E o maior trabalho vocacional, por incrível que pareça, são 2. O primeiro é aquela oração constante pelas vocações. O Senhor fala, pedi, pois, ao Senhor da Messe que envie operários. Então, quem chama, quem envia, é o próprio Senhor. Então, por isso, das comunidades orantes, é que nós temos as vocações. Observe uma paróquia que tem lá um sábio organizado, que faz a hora santa vocacional, que celebra a missa vocacional, como aquela paróquia se torna fértil para as vocações. E segundo, não adianta as grandes pedagogias, as grandes metodologias, se não houver o testemunho daqueles que já responderam. Se não houver o testemunho daqueles que já responderam. Então, para mim, esses são os 2 elementos principais para um trabalho vocacional bem articulado, bem organizado em uma realidade paroquial. Para se ter ideia, o nosso seminário maior de filosofia, ele tem capacidade para 50 e hoje tem 15. Porém, nós percebemos o quanto que esse trabalho vocacional, ele é urgente. Ele é urgente.
Agora, padre, qual é o papel da família nesse trabalho vocacional, já que você trabalhou esse tempo? Porque às vezes é feito um trabalho vocacional na paróquia, né? A gente incentiva, mas a gente percebe, quando a gente fala disso, os pais parece que tem logo um receio, né? Os pais preferem mandar o filho para o Japão ficar 10 anos estudando do que ele ir para o seminário. Alguns pais, né? Tem uns também que gostaria de ser padre, gostaria que o filho fosse padre. Na realidade, acho que é o pai que queria ser ou a mãe que queria ser, né?
Bom, quando a gente fala de vocação, a nossa grande tentação é ficar com exclusividade para a vocação sacerdotal e religiosa. Embora essa seja a competência maior da igreja. Até porque a família, tem a pastoral familiar, tem os movimentos de cada família que podem acompanhar e ajudar as nossas famílias. Evidentemente, o SAVE tem essa responsabilidade com todas as vocações, a matrimonial, a leiga, sacerdotal, religiosa, missionária, mas um enfoque particular para sacerdotal e religiosa, que no fundo se trata do efetivo da igreja. Nessa questão, os pais... É justamente aquela dimensão da partilha, de partilhar o seu filho para a igreja, para a humanidade. Eu já acompanhei vários seminaristas em que entraram no seminário contrariando os pais. Porque os pais entendiam que estava perdendo meu filho. Que seria, né, um advogado e assim por diante, outras profissões. Quando fala padre, quer ir para o seminário, alguns pais, a gente percebe que leva um grande susto. Só que com o passar do tempo, eu fui percebendo também, no caso de alguns seminaristas, que os pais foram compreendendo essa beleza da vocação sacerdotal, depois se retratam, pedem perdão e passam a incentivar os seus filhos. Então, o apelo que a gente faz é que nós, principalmente os casais envolvidos nas comunidades paroquiais, que também apresente para o seu filho, você já pensou em ser padre? Já pensou você dedicar a sua vida por um ideal maior, por um ideal de Deus, pelo serviço da igreja, pelo menos a pergunta, não necessariamente da resposta, mas deixar que essas perguntas, com o passar do tempo, o adolescente ou jovem, ele vai respondendo.
Padre Alex, nós queremos agradecer a sua participação no nosso programa Ponto de Vista. Desejo que você agora se dirija aos seus colegas padres, né? A tantos que você conhece na Diocese de Naviraí e na Diocese de Dourados, da qual você fez parte até pouco tempo, mas também aos outros que você conhece no trabalho que você desenvolveu como coordenador vocacional aqui no Regional. Deixe a sua mensagem para todos eles. Ou para todos nós, melhor, porque eu me incluo no meio.
Em primeiro lugar, eu quero parabenizar os amigos, colegas, padres, porque amanhã estaremos celebrando o seu dia. Na minha oração pessoal, estarei acompanhando cada um com a minha oração e com meus votos de perseverança e de realização pessoal. É muito bom ser padre, vale a pena, é uma vocação bela, e particularmente me sinto muito realizado, e se fosse para eu escolher de novo, eu teria entrado até mais cedo no seminário, mais cedo que já entrei. A segunda questão é agradecer a Diocese de Dourados, através de você, Padre Crispim, por esse convite em participar do programa Ponto de Vista. Eu me sinto muito bem quando vou a Dourados, quando encontro o pessoal de Dourados, um povo acolhedor, um povo carinhoso, e passando por aqui na Viraí, vocês serão muito bem-vindos. E quando vou adorado, sempre procuro visitar algumas famílias ou participar de alguns eventos. Então, deixo o meu grande abraço a todos da Diocese de Dourados, a Dom Redovino, ao clero e todo o pessoal que trabalha na Diocese de Dourados.
Muito bem, Padre Alex, parabéns pelo seu dia também, amanhã, que você vai celebrar. Desejamos um ministério fecundo, como até então tem sido. Sabemos disso, e que você seja cada vez mais feliz na sua vida sacerdotal.
Ok, Padre Cristinho, um abraço a você e a todos da Rádio Coração.
Muito bem, grande abraço.
Valeu.
Então, falamos com o Padre Alex Messias, da Diocese da Viraí, que até pouco tempo fazia parte da nossa diocese. Era um grande amigo aqui, a gente morava junto, a gente fazia caminhada todos os dias. A gente ria mais do que eu caminhava, né? Porque também é importante a gente... Isso é uma coisa curiosa, no sacerdócio a gente ter amigos, né? Amigos com quem a gente pode contar, pode dividir os problemas e dar bastante risada, porque isso é muito bom, faz um bem danado, né? Então, todo dia 5 da tarde a gente ficava rodando a TV Morena, que morávamos ali perto, né? E a gente ria muito, contava... os nossos causos da semana, né? Então, na vida sacerdotal nós temos muitas alegrias também. Então, agora nós vamos fazer uma inversão, né? O Reinaldo agora vai, em parte, comandar o programa, nos entrevistando.
Tá certo. Bom dia, Padre Crispim. Bom dia aos ouvintes da Rádio Coração FM. Uma satisfação enorme participar do seu programa, Padre, programa Ponto de Vista. Um programa aí muito conceituado, com a grande audiência nesse horário, aqui na Rádio Coração FM. Em primeiro lugar, parabenizar o senhor, Padre Crispim, e todos os padres do Brasil e também do mundo, pelo seu dia, dia 4 de agosto, dia do Padre. O senhor, Padre Crispim, que tanta entrevista agora será entrevistado aqui por nós na Rádio Coração FM. É uma pergunta que o senhor fez a todos os entrevistados anteriormente, agora não pode deixar de ser a primeira minha para o senhor. Como, Padre Crispim, como teve início a sua vida sacerdotal, fale um pouquinho aí da sua vida sacerdotal.
Olha, eu faço parte daquele grupo, porque na Europa agora tem muitas vocações já adultas, né? Eu tive um professor na psicologia lá em São Paulo, que ele foi reitor na Holanda, e ele tinha 43 adultos que entraram depois dos 30 anos, né? Eu não entrei depois dos 30, mas entrei aos 25. Então, quando criança na roça, o que caracterizava a minha vocação? A gente não sabia bem, mas existia bastante sinais, né? Eu sempre celebrava a missa, então se eu pegava um biscoito, eu saía dando o corpo de Cristo para o povo, né? Aliás, esses dias eu estava vindo de Campinas e tinha uma criança celebrando missa no avião e dando bolacha para todo mundo. Corpo de Cristo, corpo de Cristo.
É daí que começa, né, pai?
Exatamente, eu acho que uma criança com 5 anos, mais ou menos. E eu tinha essas saídas, assim, né? E eu lembro que um dos meus grandes prazeres era no domingo sair da roça onde eu morava e ir para o povoado para a missa que tinha uma vez por mês, né? Então, já criança, ainda mal alfabetizada, eu já fazia leituras, eu treinava em casa leitura, né? Gostava de fazer essas coisas na comunidade. Então, minha vocação surgiu assim. Mas, como eu morava na roça, eu acho que parecia um sonho impossível, né? Porque a ideia sempre foi assim, padre estuda muito, né? Padre precisa de recursos para entrar no seminário. Quando eu fui para a cidade, aos 12 anos de idade, eu acabei esquecendo um pouco isso, embora eu tenha mantido a minha vida de igreja bastante ativa, né? Eu era de missa realmente quase diária, né? Se tivesse missa todos os dias eu ia, e tinha uma vida normal, eu estudava, depois naquela época adolescente ainda trabalhava, né? Eu comecei a trabalhar com os 13, e depois eu fui embora para Salvador, onde fui estudar e trabalhar também, e até os 23 anos... eu não pensava mais em entrar no seminário, né? Então eu tinha namorada, saía bastante, mas tinha uma vida eclesial assim, eu não perdia as minhas missas e aquilo que tinha de igreja, eu não perdia. Foi com os 23 anos que eu voltei a pensar de novo no sacerdócio, né? E aos 25, no começo dos 25, eu entrei no seminário, portanto uma vocação bastante adulta já. Isso é bastante importante porque às vezes nas igrejas nós vemos um monte de adultos que são rapazes que já terminaram faculdade, isso e aquilo, que poderiam também ter esta possibilidade, porque muitos deles já pensaram na vocação antes. Muitos já me disseram, ah, quando eu era criança eu pensava. Ora, se quando era criança pensava, tinha esses traços, pode alimentar que aí tem coisa. Onde tem fumaça, tem fogo. Né? Então as pessoas também se darem conta disso. Nós temos muitos adultos hoje que já se formaram aí na faculdade, e que poderiam ser padres. Isso está acontecendo bastante na Europa. Aqui no Brasil também já começa a acontecer bastante.
Tá certo. Agora, padre, o senhor que é um padre muito querido aqui na nossa, no nosso meio, com certeza aí as pessoas vão querer saber. A sua formação, padre Crispim, por onde o senhor passou, os colégios, as faculdades cursadas, enfim, a sua formação e também a sua formação atual, padre.
Bom, eu fiz meu ensino naquela época, olha, uma curiosidade, né? As pessoas não sabem. Eu não fiz primário, viu? Na roça não tinha primário, no interior da Bahia, filho, para estudar você tinha que ter milagres, né? E quando entrei no ensino fundamental, fiz um teste lá e passei, né? Não sei como, mas passei. Entrei, portanto, na quinta série. Até terminar o que a gente chamava antigamente de segundo grau, eu nunca tive um professor universitário. Né? Não tinha professores universitários. Eles eram professores formados no magistério ou em contabilidade. E eram eles que, terminando o segundo grau, depois se tornavam professores. Mas era interessante, olha, é o nível, mesmo no interior da Bahia, o nível de educação era muito bom. Coisa que às vezes a gente não vê hoje com professor universitário, né? E depois, em Salvador eu fiz alguns cursos também. Aí fiz a faculdade de filosofia em Lorena, São Paulo. A faculdade de teologia com os padres deonianos. E me tornando bacharel pela PUC do Rio de Janeiro. Depois fiz letras, né? Fiz jornalismo, comunicação social no Rio Grande do Sul. Depois fiz mais 4 pós-graduações e dentre essas pós-graduações tem uma correspondente à Faculdade de Psicologia, só que ela não tem o registro aqui, porque era toda ela com a grade de uma universidade de Roma, da Gregoriana de Roma, que é voltada para a questão sacerdotal. Essa eu fiz em São Paulo durante 5 anos. Quando eu morava com o Dom Redovino, eu sempre saía uma semana por mês para ficar em São Paulo com aulas intensivas. E depois fiz o mestrado em psicologia também. Esta é a minha formação acadêmica, né?
Tá certo. Parabéns, padre Crispim. O senhor que também tem um artigo, né? Que o senhor escreve toda
semanalmente.
Sexta-feira. Isso, exatamente. Até publicado aqui no site da Rádio Coração e toda a imprensa aí da cidade também do estado. Agora, padre, nos 15, 20 anos para trás, vem acontecendo uma espécie de um fenômeno, os padres renovados vêm aí lotando as igrejas, né? Os chamados padres cantores, com até shows após as missas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse momento, padre.
Bom, nós vivemos uma transformação muito grande, né? Hoje, social. O mundo nunca se transformou de forma tão rápida, né? A cada 10 anos, as transformações correspondem a 1000 anos que aconteciam anteriormente. E esses padres surgem nesse momento, a questão mediática. Nós sabemos hoje, veja, se faltar a internet, a gente já fica louco. Quer dizer, nós estamos ligados com isso, né? Nesse momento histórico, do advento desses novos meios, da imagem, a pessoa hoje acaba sendo alguma coisa quando está na mídia, esses padres aparecem dentro disso aqui, com um lado muito positivo, que é fazer com que, utilizando-se desses meios que não são maus, né, porque o meio não é ruim, mas o jeito que a gente usa, eles também chegarem com a mensagem do Evangelho. Esse é o lado bastante positivo, né? Eu tenho sempre uma preocupação, porque como eu participo bastante dos meios de comunicação, né, e tenho bastante acesso a essas coisas, eu sei que eles podem desfocar a questão sacerdotal, né? A pessoa pode se considerar um artista e pode entrar no mesmo ritmo. Isso é um perigo. Então, o padre tem que ter bastante maturidade, né? A congregação, no caso o padre Fábio de Mera, da congregação dos padres deonianos, que é o padre Zezinho faz parte, né? Tem agora esse padre ali em Aparecida, dos padres redentoristas, né? Padre Marcelo da diocese de Santo Amaro. Então, o grande problema é como sustentar esses padres na própria vocação. Porque a vocação sacerdotal não é para ser estrela, é para ser ministro do serviço. Como, através destes meios, eles podem preservar esta vida de serviço e não se tornarem artistas, porque aí seria o fim. O padre Zezinho, que foi meu professor, tinha bastante cuidado em relação a isso. Um homem bastante conhecido, né? Tem livros e músicas traduzidas em 40 línguas, milhões de CDs vendidos pelo mundo. Ele tinha bastante cuidado com a questão dos holofotes, né? Era um homem que rezava com a sua congregação, que mantinha uma vida comunitária, inclusive dava aula na faculdade. Então, manter os pés no chão é o grande problema do sacerdote que está na mídia, porque a mídia desfoca. Se a pessoa não tiver realmente bastante juízo, apoio da sua comunidade e maturidade para lidar com isso, ele pensa que ele é um artista e confunde a questão do sacerdócio.
Tá certo. Isso aí, Padre Crispim, com certeza aí teve início aí no saudoso Papa João Paulo II, passando pelo Bento XVI, agora o Papa Francisco. O senhor acha que o Papa Francisco vai dar mais liberdade de credibilidade a esse trabalho atual, essa nova geração de padres que vem ocorrendo em todo mundo, em especial aqui no Brasil?
Olha, o Papa Francisco pode, ele é bastante, bastante assim, pede novos métodos, criatividade, né? Mas o Papa Francisco pede muita simplicidade também, né? Simplicidade, pobreza. Se isso tirar a simplicidade do sacerdote, fazendo com que ele se torne um artista que não pode ser tocado, né? Se isso tira a sua dimensão de pobreza, onde ele ganha muito dinheiro e não coloca isso a serviço, volta a questão do Padre Zezinho. O Padre Zezinho, todo o dinheiro que ganhava era destinado à congregação. Fiquei sabendo também que o padre Marcelo não tem nada na sua conta, né? Vai tudo para a diocese de Santo Amaro. Então, se estes padres tiverem também este espírito do Papa Francisco, que aliás tem 15 milhões no Twitter, né? Então ele usa bem as ferramentas dos meios de comunicação moderno. Então ele sabe usar. Se esses padres tiverem esse espírito, eu acho que ele vai incentivar. Se não, certamente irão receber uma advertência, né? No sentido de dizer, olha, estão desfocando a sua própria vocação.
Tá certo. Agora, Padre Crispim, como o senhor vê aí esse momento das vocações dos jovens, mais precisamente para o sacerdócio hoje em nosso país?
Com uma certa apreensão e ao mesmo tempo com alegria. Apreensão porque muitos jovens que vêm para os nossos seminários são de famílias bastante simples, como eu, né? De uma família bastante pobre. Eu tenho medo que alguns se interessem pela vocação por causa dos estudos, por causa de uma certa... Ou que olhe para os padres cantores, né? E ache que o padre cantor é a única vocação e que talvez não tenha aquela mesma espírito para dizer, eu vou para a África ou eu vou trabalhar em uma paróquia pobre. Então isso me preocupa, porque aí a vocação está... Claro que ninguém entra no seminário com pureza de coração, né? Ninguém entra no seminário com toda essa pureza. Mas também, se começar a vocação pensando em paróquias ricas, pensando em fama, isso e aquilo, eu acho que isso não é legal, né? Por outro lado, a gente vê uma certa abertura, as pessoas procuram, os jovens nos procuram, querem conversar conosco, né? Muitos realmente são pessoas zelosas. Eu conheci seminaristas nesse tempo que dei aula e também acompanhei na área da psicologia, com acompanhamento psicovocacional, muitas pessoas sérias também, né? Que fazem esse trabalho de amadurecimento. Agora, um outro problema é a questão da vulnerabilidade psicológica dos nossos jovens hoje. Eles são tão atacados de todos os lados, né? às vezes dentro da própria família, e também aí volta pelas próprias ideologias dos meios, transmitidas através dos meios de comunicação, que existe uma fragilidade antropológica, a fragilidade da pessoa mesmo, para chegar no seminário sabendo, pelo menos, em parte, o que quer. Tem gente que, não, que está no seminário e não sabe o que quer. Eu, por exemplo, nós entramos no meu grupo do primeiro ano, nós éramos 29 pessoas vocacionadas, né? Só eu me ordenei. E olha, eu não sou o melhor. Tinha gente muito melhor do que eu, né? Mas só eu me ordenei. Porque precisa também ter uma certa clareza em relação a isso. E claro, o seminário deveria clarear essas vocações. E eu tenho certeza que daquele grupo tinha alguns que tinham vocação.
Tá certo. Agora, Padre Crispim, uma última pergunta aí para fechar o nosso segundo bloco. O programa já está avançando para o seu final. O senhor, como padre, um sacerdote muito culto, Padre Crispim, agora uma pergunta mais pessoal para o senhor. O que o senhor prevê para o seu futuro, onde o Padre Crispim quer chegar? Hoje o senhor, como todos sabem, é o pároco da Catedral Imaculada Conceição. E no futuro, Padre Crispim?
Gostaria de dizer que eu sou pároco da Catedral não por opção, né? Mas por obediência. Todo mundo sabe. Se dependesse de mim, eu teria permanecido em Laguna, né? Todo mundo sabe. Eu fiz uma guerra para não vir. Mas não uma guerra contra ninguém, né? Mas não era realmente meu sonho de consumo, porque a catedral tem essa característica. As pessoas já pensam que a pessoa é de elite. E não é. Na catedral tem muita gente pobre também. Se você for na missa das 6, é muita gente simples. Na missa das 8, muita gente simples. À noite também vai. Essa é uma característica boa, porque você precisa lidar com todo mundo. O padre não é só de uma classe. Ele precisa estar inserido em todas. Mas não era assim meu sonho vir para a catedral. Meu sonho, vou revelar aqui, era terminar esse ano em Laguna e ir para Israel, né? Eu iria estudar em Jerusalém, morando do outro lado da faixa de Gaza. Foi até bom não ter ido, senão eu ia morrer agora, né? Então acho que foi por isso que eu não fui. Mas esse era o sonho, né? Porém, Deus viu que o sonho não era esse, por isso eu não quero sonhar muito daqui para frente também. Prefiro não sonhar. Certamente daqui a... sem sonho nenhum, né? Certamente daqui a 2-3 anos o próximo bispo vai me transferir da catedral e vai me mandar para onde ele quiser. Eu só espero que meu sonho seja esse, que eu vá para onde a igreja precisar. Onde vai ser? Não sei. Tenho assim o desejo talvez de fazer uma experiência missionária fora da diocese. Quando a diocese tiver mais um pouquinho de padres e eu tiver mais juízo também, né? Então eu gostaria de fazer uma experiência ou voltando para o Nordeste, que é um lugar que hoje é bastante carente, né? Ou indo para a Amazônia, ou para um outro país onde tenha realmente necessidade da questão missionária. Este é um sonho que eu ouso assim falar, mas que coloco também nas mãos de Deus, né? Não sei, não tenho muitos planos, não. Vamos terminar o que tenho que terminar aqui na catedral, né? Se Deus quiser que eu termine, vai que eu morro antes também, né? A gente nunca sabe, né? E depois a gente vê o que é que Deus quer.
Mas com certeza Dourados estará no seu coração, que já que foi
claro,
aqui.
Claro, imagina, agora. Dourados faz parte da minha vida, toda a diocese, né? Não só a cidade de Dourados, né? Eu conheço a diocese de Naviraí e Dourados toda. No mínimo eu passei em cada paróquia 3 vezes quando a gente trabalhava nas Santas Missões Populares, né? Então conheço bem, é um lugar que eu gosto bastante. Agora, como igreja, eu também devo ter o coração aberto, né? Se um dia a diocese de Dourados tiver padres suficientes, eu também devo abrir o meu coração para a igreja em outros lugares, né? Eu acho que seria um pouquinho de juízo também de alguém que pensa como igreja, né? Não pensar só no seu próprio umbigo. Então, se existem outros lugares necessitados, eu acho que hoje falamos tanto de missão, a gente deve estar aberto. Agora, se Deus vai querer isso, é outra coisa, né? O Papa Francisco disse que queria ser missionário. A única vez que foi transferido foi para Roma, né? Foi a única vez que ele foi transferido. Nunca foi missionário do jeito que a gente conhece. Foi missionário na sua própria terra. Então a gente tem que estar aberto também em relação a isso. Quanto à questão de cultura, isso influencia dependendo do trabalho. Você pode ter muita cultura e não aplicar em nada, né? Ou pode não ser muito culto, como São João Maria Vianney, e ser santo. Isso é mais importante. Então agora nós vamos chamar o intervalo. Já retornamos com o nosso quarto bloco, o terceiro bloco.
Programa Ponto de Vista.